Vamos abrir então Gênesis, capítulo 21, os últimos versos do capítulo 21. Meus irmãos, por questão de tempo, a gente vai deixar os irmãos para tirar dúvida após o culto de doutrina. Pode me procurar ou procurar um presbítero e assim a gente tirar dúvida. Eu tenho uma reunião hoje depois do culto com os irmãos que vão para Campina Grande, tá? Então a gente vai aproveitar o tempo máximo na exposição do texto de Gênesis 21, os últimos versos, 22 a 34. Quem leu? Todo mundo leu, né? Graças a Deus, todo mundo aprovado, tá certo? Então a gente vai ler aqui rapidamente, meus irmãos, acompanhem aí. Quem quiser se aproximar, vem aqui para frente, venha ficar mais perto do pastor, né? É verdade, Marcelino, o pessoal que está atrás, Adelane, quiser vir para cá, pode vir, tá? Vamos lá então. Por esse tempo, versículo 22, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: juro. Verso 25. Não obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois, e deu-os a Abimeleque. E fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significam as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram a aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Vamos orar? Vamos pedir a Deus mais uma vez que Ele nos abençoe e nos agracie nessa noite. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Ivaldo que ore ao Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui nós temos um incidente, mais uma vez, de Abraão com Abimeleque, rei dos filisteus. Mas agora numa situação diferente daquela do capítulo 20, né? Aqui a gente vê que Abraão faz uma aliança com Abimeleque, há um voto, há um juramento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse texto ele está dividido em duas partes. A primeira parte vai do verso 22 ao verso 24, quando o rei Abimeleque, ele vai à presença de Abraão, e ele não vai só, ele vai com o comandante do exército. Não é isso? Ficou comandante do seu exército. Abimeleque vai à presença de Abraão pedir a ele um voto de não opressão, de não ataque, né? Esse voto, esse tipo de voto foi feito na Segunda Guerra, se não me engano, né, entre a Alemanha e a União Soviética, de não ataque, né? É como se fosse um acordo de paz. E Abimeleque se dirige a Abraão após o acontecimento do filho da promessa, Isaac, que tipifica o próprio Cristo Jesus, né? A partir do verso 25 ao verso 24, ao verso 34, nós temos a segunda parte desse texto, que é um acordo, uma aliança entre Abraão e Abimeleque. Então, há duas partes que nós vamos ver, né, aqui nesse texto. Carlinhos, aquelas imagens que eu mandei para você semana passada, tá aí salva no WhatsApp, mandei umas imagens. Depois a gente vai precisar dela, viu? No final. De umas árvores. Versículo 22 diz assim: por esse tempo, veja, o escritor, né, que é Moisés, ele faz questão de registrar detalhes para justificar o fato. Ele não resiste isso aqui por acaso. Há um propósito, né, dessa aliança, desse encontro de um ímpio, de um rei ímpio, Abimeleque, com o servo de Deus, Abraão, servo o profeta da promessa. O que acontece é que não só Abimeleque, mas como todos ali que conheciam Abraão, e ele estava residente ali na região, tomaram conhecimento do que acontecera lá no capítulo 20. Vocês lembram a questão, né, de Abraão mentir e não Sara, né, não ser concubina lá do rei, e Abraão intercede e Deus então abençoa as mulheres, né, de Abimeleque, que estavam estéreis por causa de Sara. Então já veio a manifestação poderosa de Deus, e com o nascimento de Isaac, mais ainda pela idade de Sara e pela idade de Abraão. O que acontece é que Abimeleque procura Abraão, não por causa de Abraão como pessoa, mas por causa do Deus que Abraão servia. Surge então em Abimeleque um temor do que Abraão poderia fazer com ele, né, tendo esse Deus ao seu lado. Veja, ele reconhece que Deus é com Abraão, tá? A gente vê nesse rei que ele é uma pessoa justa, né? É uma pessoa correta nos seus atos, mas não é crente, não é convertido. Ele não adora Deus, ele procura Abraão com medo, tá? Ele está preocupado com ele e com a sua descendência. Há pecado nisso? Não. Mas só que ele não procura também pactuar com Deus. Ele faz um acordo com Abraão. Veja o que diz o verso 22, né? Ele procura Abraão com o seu comandante. E o que é a declaração que ele dá? Deus é contigo em tudo que fazes. Vocês lembram que Abraão cometeu lá um deslize grave, né, no capítulo 20? Foi repreendido por um ímpio, Abimeleque, não é correto o que você está fazendo, né? Foi repreendido, mas agora, e apesar dele, Deus era com ele, né? Deus tinha uma promessa, um plano na vida de Abraão. Tanto que, com o nascimento de Isaac, Abimeleque, um ímpio, ele percebe que Deus está com Abraão. Então, nele surge um temor. Quando os israelitas saem do Egito, né, Deus, de maneira poderosa, milagrosa, claro, isso é incontestável, tira o povo do deserto, todas as outras nações tomaram conhecimento desse fato. E elas tinham medo do povo de Israel. Não do povo de Israel, mas do Deus de Israel. E é por isso que Abimeleque vai procurar Abraão para fazer um voto de não agressão, né? Olha o que ele diz aqui, ó: Deus é contigo. Verso 23. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. Quando chegarmos na história de Isaac, a gente vai ver novamente a figura, o nome Abimeleque, né? Ou o filho ou o neto, deixa Abimeleque aqui. Alguns dizem que Abimeleque seria um título real, né? Diz aqui então: usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Porque a gente viu que Abimeleque poderia, né, pelas leis locais da época, penalizar Abraão pelo que ele fez. Ele não fez isso. Usa de bondade, porque eu usei de bondade com você também. E Abraão diz: eu juro, eu não vou fazer nada de mal a você. No primeiro episódio, que é no capítulo 20, o que é que estava em jogo? Qual era a questão? O descendente. Sara estava lá no harém, né, das mulheres, né? O que é que estava em jogo? O descendente da promessa. Aqui no capítulo 21, esses versos, o que é que está em jogo? A terra. A terra. Por quê? Porque a partir de agora, a gente vai ver que Abraão, a partir do verso 25, é quem toma a palavra. Por quê? Ele cavou um poço, e os servos de Abimeleque tomaram à força o poço que ele havia cavado. Mas por que Abraão está preocupado com esse poço? Com a sua descendência. Poço no deserto é preciosíssimo, mais do que gasolina, né? Claro. Ele está preocupado com a sua descendência. Porque vamos ver na história que Isaac vai também passar por ali. E aquele poço foi Abraão que cavou. Quando chegar Jacó, novamente nós vamos ver questões relacionadas ao poço. O que temos a partir do verso 25 é uma luta de Abraão ao direito, à propriedade. Aquele poço é meu. Veja aqui, do verso 22 ao verso 24, o rei Abimeleque faz um acordo com ele de não agressão, né? Você promete, jura que não vai me destruir, me agredir, fazer guerra comigo, porque o rei está preocupado com o povo e preocupado com a sua descendência, com o meu filho e o meu neto. Vejam aqui, meus irmãos, como a preocupação de um ímpio, a preocupação dele, primariamente, não é eterna, não é espiritual. Que ele poderia muito bem dizer: eu quero conhecer esse teu Deus, eu quero servir a esse teu Deus, para que meu filho e meu neto também o conheçam. Mas na verdade ele está pensando de maneira natural: eu quero proteção para os meus filhos, para os meus netos na posteridade. É esse acordo que ele faz de não agressão com Abraão. Então, verso 25 agora, a segunda parte, vamos lá. Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os seus servos haviam tomado à força. Veja, Abraão agora, ele tem uma mentalidade de pai, de família, e com relação à sua propriedade, mas pensando na sua descendência, em Isaac, e na descendência posterior a Isaac. É o direito à propriedade. Ele tem esse direito, é dele o poço. Ele não vai deixar passar isso em branco. Então ele vai e repreende o rei, falando que os seus servos tomaram à força esse poço. Esse poço vai representar a continuidade da descendência de Abraão naquela região ali desértica, né? Ele está pensando em Isaac, ele está pensando lá na frente em Jacó, né? Ele está pensando na sua descendência. Verso 26 diz o que? Lê aí, Flávio, verso 26. Isso. O rei, ele justifica, e eu creio que ele não está mentindo aqui, né? Ele diz para Abraão que não sabia desse fato, desse incidente, né? Que acontecera. E ele está disposto, então, a reparar, a devolver esse poço, a não criar confusão. Tanto que ele inicialmente pede para fazer um acordo, né? Com Abraão. Abraão, você jura, né? Que não vai me agredir, né? Que não vai me destruir. A gente, a palavrinha chave aqui, meus irmãos, é a palavra juramento, né? É a palavra que acontece aqui algumas vezes e que está relacionada com a última palavra no verso 33, que fala que, verso 31, né? Por isso se chamou aquele poço que Abraão cavou e que era motivo de discórdia, se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Houve um acordo, houve uma aliança. Berseba é lugar, o poço de juramento. É onde houve esse acordo e essa aliança entre os dois. A gente precisa esclarecer que, de forma alguma, há uma base bíblica aqui incentivando o crente a fazer acordos, né, com ímpios. Não é nada disso. Mas é um incidente que surgiu, na verdade é um incidente que poderia gerar guerra, mortes, né? Na verdade é um incidente que os dois vão procurar a paz, há um acordo de paz, que a gente vê aqui, de paz, né? Até ao verso 23. Tanto que a palavra no verso 23, no finalzinho, o rei diz assim: tens habitado daquela. Em que tens habitado? Me tratar da mesma bondade que eu te tratei. A palavra bondade é uma palavra hebraica chamada hesed, que é a mesma palavra usada se referindo à misericórdia de Deus. É a mesma raiz. Quando a gente diz assim: Deus foi misericordioso comigo. O que é que a gente entende isso? Deus deixou de me dar o que eu mereço. Ele foi misericordioso. Então ele está dizendo assim: use da mesma bondade, assim como você merecia, mas não o fiz, você também age assim comigo, né? Por isso que ele está pedindo aqui isso. Então a gente vê que esses últimos versículos, né, do 25 ao 34, fala de juramento, fala de voto, fala de aliança. Mas vamos chamar atenção aqui para um detalhezinho, né? Apesar da falha de Abraão lá no capítulo 20, o rei, ele diz algo que chama a atenção, né? Ele diz de Abraão: Deus é contigo em tudo que você faz. Aqui chama a atenção, meus irmãos, para de que maneira nós, como crentes, estamos chamando a atenção dos ímpios. Os ímpios olham para você e dizem assim: Deus realmente está sendo com você em tudo que você faz. Chama a atenção para o nosso testemunho. Por isso que Deus diz lá no capítulo 18: anda na minha presença e ser perfeito. Essa mesma ordem, ela é dada hoje a nós, na aliança com Cristo que temos. Anda na minha presença e ser perfeito. É interessante que, quando vamos estudar mais adiante, as alianças, né, que Deus vai fazer com Isaac, com Jacó, com Moisés, com Davi, né, Deus, ele sempre vai requerer daquele que faz aliança, com quem ele faz aliança, uma postura, uma atitude, uma vida digna desta aliança. Não é o que Paulo diz? Andai de modo digno do Evangelho. Vamos adiante. Essa aliança, esse juramento, este voto, é algo, meus irmãos, que nós vamos ter até na Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando os pais vão apresentar seus filhos ao batismo, não é feita algumas perguntas aos pais? E nessas perguntas é feito aquele momento de que a pessoa declara que vai trazer seu filho para a igreja, que vai orar com seu filho, que vai ler a Bíblia com seu filho. Isso é um juramento, isso é um voto que é feito diante de Deus e da igreja. Quando alguém vai se batizar na igreja, vai se tornar membro da igreja, não são feitas perguntas constitucionais? E já no finalzinho é feitas as mesmas perguntas. Se a pessoa naquele momento promete servir a igreja, promete sustentar a igreja, promete obedecer às autoridades da igreja, desde que essas autoridades sejam fiéis às escrituras, não existe, isso não é voto, isso não é um juramento. Quando os oficiais da igreja, e pastor está incluso também, são, durante a sua ordenação, feitas perguntas, essas perguntas, gente, não são perguntas de praxe, não. São juramentos mesmo que a gente faz diante de Deus. Então, quando alguém chega à frente lá, um pastor, em que ele, no momento da sua ordenação, né, são feitas perguntas constitucionais, e ele diz, você promete ser fiel aos símbolos de fé da igreja, à doutrina da igreja, ao governo da igreja, ele diz, eu só prometo. E um mês depois ele está negando tudo aquilo, ele está em pecado diante de Deus. Ele está agindo de maneira desleal com Deus. Então, voto e juramento é algo assim que a gente deve levar a sério. E a gente vê aqui esse acordo, né, essa aliança entre Abraão e Abimeleque com algumas, vamos dizer assim, algumas implicações relacionadas à pessoa de Deus e à pessoa de Jesus Cristo, o Messias. Sim, porque aqui Abraão, olha, primeiro aspecto, Abraão, ele tomou ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma. Mas quem teve o poço roubado, invadido, tomado à força? Abraão, não é verdade? No entanto, Abraão dá presente para Abimeleque. Vamos pensar um pouco agora no nosso relacionamento com Deus. Todos os dias nós quebramos o nosso voto diante de Deus, o nosso juramento diante de Deus, quebramos a lei de Deus. No entanto, Deus demonstra misericórdia para conosco, não dando o que nós merecemos. Aí vem a graça, mas nos dando, né, aquilo que nós não merecemos, que é o seu amor, que é o seu cuidado, que é a sua provisão, é a misericórdia de Deus. Então, nessa aliança que Abraão faz com Abimeleque, Abimeleque é um ímpio. Vocês lembram que Deus mesmo fala para Abimeleque, porque ele é profeta. A gente viu isso lá no capítulo 20. E mais uma vez aqui, Abraão está intermediando. No verso 28, pois Abraão aparte 7 cordeiras do rebanho. Veja, a gente percebe que Abimeleque e o seu comandante do exército, Ficol, são ímpios, que eles não entendem o que é aquilo. Eles não entendem o que é que está fazendo, o que é isso que isso significa. Ali é uma garantia. Não é isso que ele diz? Eles perguntam, ele pergunta a Abimeleque e a Abraão, pergunta a Abraão, o que significam essas 7 cordeiras que puseste à parte? Abraão respondeu, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras para que sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Mas por que que Abraão, na verdade, ele é a parte que foi penalizada, né? Ele é aquela parte que sofreu dano. Ele não reivindicou o seu direito. Mas, irmãos, como isso nos ensina? Nós, como servos de Jesus, deveríamos agir como servos de Jesus. Mas, como servo de Jesus, nós não temos essa prerrogativa de exigir direito algum. Sofreu dano, é isso aqui. Ele sofreu o dano. O próprio Abraão, quando ele oferece algo que ele não deveria e nem tinha obrigação, deveria ser Abimeleque, porque o dano quem sofreu foi Abraão. Seu poço foi tomado violentamente. No entanto, ele que oferece os bois, oferece lá a Abimeleque as 7 cordeiras. Por que 7? A questão da simbologia, né? 7 é tido na Bíblia como número da perfeição. Você vai ver muito isso lá em Apocalipse, né? Então, seria algo que Abraão estava dando, até mesmo como testemunho que ele precisaria dar. Abraão agora aqui é um homem mais amadurecido na sua fé e, consequentemente, no seu testemunho. Ele passa a entender que ele não tem direito de reivindicar nada. Ele sofre o dano para que Deus pudesse ser conhecido, né, de Abimeleque e do seu general comandante do exército. Verso 31. Veja que Abraão vai dizer para Abimeleque que essas 7 cordeiras, elas vão servir de testemunha de que eu cavei este poço. Este poço é de minha propriedade. Portanto, o meu herdeiro, ou os meus herdeiros, terão direito a este poço. A luta da questão da propriedade adquirida, né, ali de Abraão. Verso 31, lê aí, Cavalcante. Aquele poço, portanto, vai perpetuar-se, né? Não apenas naquele momento, mas toda a geração, quando chegasse àquele poço, iria saber da história daquele poço, de como Abraão foi benevolente com Abimeleque, como as partes vão cumprir esta aliança, né? Este juramento que é feito por Abraão e também por Abimeleque. Diz assim, verso 32, assim fizeram aliança em Berseba. Houve uma aliança de ambas as partes. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. O que é que Deus fez, Flávio, para acabar nossa inimizade com ele? Havia inimizade entre nós e ele, e entre nós. Mas Paulo, escrevendo lá aos Efésios, disse que a barreira, o muro que nos separava, Cristo derrubou este muro e nos aproximou de Deus. Há agora uma aliança entre ele e nós, por meio de Cristo Jesus. Há uma aliança, há uma garantia. Qual é a garantia da nossa aliança com Deus? O sangue de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada nos separará. Vamos lá para Romanos, por favor. Abra lá em Romanos. Essas 7 cordeiras, elas apontam para a suficiência, a eficiência do sacrifício de Cristo Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 11, versículo Deixa me ver aqui. Versículo 33. Vamos ler juntos? Romanos 11, 33 a 36. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Paulo está, pois a ele a glória eternamente, amém. Paulo está maravilhado como Deus conduziu desde Gênesis até a chegada do Messias todo o seu propósito, sem falhar em nenhum deles. E agora Paulo está feliz, está perplexo, porque ele vai ter uma garantia. Qual a garantia dessa aliança? É o meu esforço? É a minha dedicação? Não! O meu esforço e a minha dedicação é resultado da certeza que eu tenho de que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vai lá para Romanos 8, por favor. Romanos 8, verso 37 a 39. Você vai ver que o que garante, né, a certeza dessa aliança, veja o que é que diz aí, vamos ler juntos. Verso 37 a 39. Por mais que Satanás, por mais que o mundo, por mais que você mesmo queira, nada poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque você é eleito de Deus. Você foi comprado por Deus, hein? Antes de toda a eternidade, em Cristo Jesus. Paulo diz nas Efésios capítulo 1, diz que Deus em Cristo nos elegeu, nos predestinou em Cristo. Leia aí, 37, vamos ler? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Termina aqui? Não. Do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta garantia da aliança, está aqui a garantia, Jesus. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada. Nem a morte, não, nada, muito pelo contrário, né? A morte vai nos colocar na presença do Senhor. Então, aqui, meus irmãos, esse texto de Gênesis capítulo 21, a gente tem essa aliança, esse acordo, né? Esse voto de Abraão e Abimeleque, e ele sai em paz, fizeram uma aliança. Primeiro, qual é? Um voto de não agressão. Você não vai me agredir, eu não vou agredir você, de paz. E depois esse voto para garantir o direito de propriedade de um poço. Aquele poço, diz Abraão, vai ser para minha descendência. Ele está preparando, né, para os seus filhos e os seus netos que virão. Mas o verso 33 e 34. Carlinhos, você está com a imagem aí, Carlinhos? Bota aí, Carlinhos, eu acho que é a primeira. Vamos ler o verso 33. Isso. Verso 33. Vamos ler? Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. Deus Eterno aqui é El Olam. É o nome que identifica a eternidade de Deus. Deus não tem fim. É aquele que era, que é e que há de vir. Vamos ver essa parte aqui agora. Abraão planta essa árvore aí, tamargueira, junto do poço. Perceba, tamargueira é outra árvore, não é tamareira, né? É, aqui nesse poço, essa árvore vai dar sombra, não é verdade? É uma árvore, por que essa árvore? Ela é resistente ao deserto, à falta de água. Aqui no sertão também tem umas plantas, né? Chega na cidade do sertão, tem umas plantinhas igual, não sei o nome daquela planta lá, mas é igual. A urineira aí, conhece? O juazeiro, muito bem, né? E outras, né? Que resiste à seca, né?
Está lá tudo seco, ele é verdinho. Como é que pode? As raízes profundas. Por que que Abraão diz assim? Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus Eterno. Ali se tornou um local de culto, né? De adoração ao Senhor. Vejam, vejam, a aliança entre ele, né, e Abimeleque, houve um voto, houve uma garantia, né? E é interessante que essa aliança, né, ou esse voto que eles vão fazer, é para ele, e é uma aliança perpétua, porque não é só para ele, mas é para toda a sua descendência. Então Abraão aqui deixa um legado para Isaac, para Jacó, para o seu descendente. Ah, pastor, foi o poço? Foi a árvore? Sim, também, mas principalmente a lição. Porque todos que chegassem ali junto ao poço e à tamargueira iriam lembrar da história, e iriam lembrar principalmente do nome que Abraão chama Deus ali: El Olam, Deus Eterno. O legado que ele deixa não é apenas material, mas é o legado espiritual, é o legado de Deus. Porque a sua descendência ia ouvir essa história de como Abraão tratou o ímpio, de como lhe deu garantias, de como Abraão não quis guerra, mas paz. Hoje, meus irmãos, a gente, como pai, a gente se preocupa muito, né? E não é pecado de forma alguma, né? A questão material, o que é que vamos deixar para os filhos. Mas muitos pais têm deixado muitas coisas materiais para os filhos, esquecido do legado espiritual, para que o seu filho, o seu neto, lá na frente, possa dizer: eu também conheço o Deus de meu pai, eu conheço o Deus do meu avô, da minha avó. É legado espiritual. Abraão não só se preocupou com o material, também, mas não só, ele deixa um legado espiritual com o seu próprio testemunho. E no final ele diz: e foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Nós vamos ver, quando chegar a história de Isaac e também de Jacó, como eles andam as mesmas rotas, né, que os seus ancestrais, e como eles deixaram marcados ali, legados, né, deixaram marcados lugares aonde eles tiveram um encontro especial com Deus, como Deus se revelou, e isso vai ficar para os seus descendentes. Ou seja, eu hoje, como eu lido com Deus e com as coisas de Deus, vai afetar a vida da minha descendência. Não adianta mandar o filho para a igreja, não adianta mandar o neto para a igreja, e ele mesmo não dá testemunho de que Deus é um Deus maravilhoso. Eu vi uma história, não sei quem foi, mas de que uma pregação, eu acho, alguém falando assim, que o pai mandava o filho para a igreja: vai, meu filho, a igreja é muito bom, um lugar bom, né? Ali é muito bom, você vai aprender coisas boas, maravilhosas. E o filho perguntou: pai, isso é tão bom, por que é que você não vai? Ou seja, isso aqui nos ensina que o exemplo fala mais do que muitas palavras. E nos chama a atenção, nós como pais, qual legado espiritual estamos deixando para os filhos e para os netos? Qual o legado que estamos deixando? Abraão teve essa preocupação nesta aliança, né? Neste momento de paz e de aliança e de juramento que ele fez com Abimeleque. Meus amados, na próxima semana nós vamos para o capítulo 22. Este é um texto que muitos conhecem, que é quando Deus prova Abraão, né, para sacrificar Isaac. Então leiam, eu sei que vocês estão lendo, leiam. Tá certo? Na próxima quinta nós estaremos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar alguns presbíteros aqui para tirar a dúvida. Vamos ficar de pé, meus amados, e nós vamos orar ao Senhor. Antes, vamos louvar o Senhor com o hino 299.